em nome da lei.
Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço da Direção de Informação da Renascença, onde semanalmente debatemos a atualidade com um olhar especial aos temas de justiça e de segurança. Hoje pomos em cima da mesa a nova Lei Orgânica da Proteção Civil e o pretexto não é apenas o facto de estarmos a entrar no período do ano mais crítico para o sistema de proteção e socorro. Em causa estão também as dúvidas que ainda rodeiam este diploma do Governo e o que é que ele representa na reforma global lançada em final de 2017. Esta nova lei orgânica foi aprovada em Conselho de Ministros em fevereiro, promulgada pelo Presidente em março e publicada em Diário da República em abril. Entrou em vigor, mas está longe, muito longe, de estar em vigor. É que, em bom rigor, a única coisa que mudou foi o nome da Autoridade Nacional, que ganhou um E e passou a ser de Emergência e Proteção Civil. Tudo o resto ficou remetido para decretos regulamentares que só irão aparecer e fazer efeito lá para o final do ano ou até mesmo em 2020. Quando isso acontecer, a grande novidade será a organização territorial, com a criação de 5 comandos regionais e 23 comandos sub-regionais de emergência e proteção civil, em vez dos atuais 18 comandos distritais de operações e socorro. Com todas as mudanças anunciadas, mas congeladas, o diploma está ainda sujeito a um pedido de apreciação parlamentar, uma vez que o PSD, o PCP e o CDS discordam precisamente desta nova organização territorial do sistema. É sobre tudo isto que vamos conversar até à uma da tarde e vamos fazê-lo com 3 convidados. O professor Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Técnico Independente para Análise, Acompanhamento e Avaliação dos Incêndios, um grupo criado em setembro do ano passado pela Assembleia da República, na sequência dos grupos independentes que estudaram os incêndios de 2017. Também o deputado do PSD, Duarte Marques, um dos signatários do tal pedido de apreciação parlamentar da nova lei orgânica, que ainda aguarda agendamento. E o presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, um dos principais interlocutores do governo em todas as negociações que ocorrem neste setor. Convidado para este debate foi também o Ministério da Administração Interna, na figura do ministro Eduardo Cabrita, ou em alternativa do seu secretário de Estado da Proteção Civil. O convite foi recusado, sem que nos tenha chegado propriamente uma explicação, apesar das inúmeras tentativas para que os autores da lei pudessem aqui estar. O que a Renascença recebeu foi um SMS dizendo que agradecem muito, mas não será possível. Concentramo-nos então em quem aceitou contribuir para um melhor esclarecimento público sobre o que muda ou vai mudar com esta nova lei orgânica. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Todos têm uma opinião formada sobre esta nova lei orgânica. Vamos começar por si, professor Francisco Castro Rego. O observatório a que preside fez um parecer sobre esta mudança. O que é que diz esse parecer?
Muito obrigado. O nosso observatório, quando foi criado, foi exatamente para fazer recomendações e pareceres sobre estas matérias e logo que houve indicação de uma intenção do Governo de fazer uma reorganização territorial das Forças da Proteção Civil, o Observatório, desde logo, numa nota informativa, deu conta de que seria preciso ter muito cuidado com esta opção, porque era importante garantir que todos os agentes tivessem, digamos, a mesma organização territorial. Estamos a falar, com certeza, da Proteção Civil, mas estamos a falar também da Guarda Nacional Republicana, da PSP, portanto, há um conjunto de outros agentes que têm uma organização territorial baseada no distrito e, portanto, parecia-nos elementar que fosse garantida a coerência territorial de todas as forças envolvidas neste sistema.
E essa coerência não existe. Pelo menos aquilo que está previsto para a Proteção Civil não está, por exemplo, previsto para a GNR. Continua a ter os seus 18 comandos distritais, por exemplo.
Exatamente. Portanto, nós fomos os primeiros logo nessa altura a fazer esse comentário. Julgávamos que a nossa recomendação pudesse ter tido algum acolhimento por parte do Governo na lei orgânica. de facto não teve e, portanto, nós repetimos essa recomendação e julgamos que esta fase de algum faseamento de entrada em vigor, de algum modo faseada até ao final do ano, e também a apreciação parlamentar que está em causa, poderá, de algum modo, ainda estar em condições de poder corrigir esse aspecto, que não é obrigatoriamente, digamos, contra esta nova organização territorial, é sobretudo contra a falta de coerência das várias entidades nesta matéria. Eu julgo que outra das recomendações que eu julgo que era extremamente importante era de garantir uma maior coordenação ao nível regional, ao nível das 5 regiões. E nessa sim se poderia haver sinergias, comandos em que as várias organizações estivessem presentes para garantir a coerência da atuação dessas várias entidades, já que não estariam, digamos, com a mesma coerência territorial ao nível mais baixo, pelo menos a nível regional, que o pudessem ter, e essa, digamos, poderá ainda ser uma hipótese. O facto de serem 23 ou 18, julgo que aqui o fundamental é saber quais são as atividades que podem ser melhor trabalhadas a um nível mais baixo ou um nível de integração maior. E muitos dos problemas que têm a ver com a proteção civil, e nós estamos especialmente focados na questão dos incêndios florestais, digamos, a distribuição e organização regional é perfeitamente fundamental. E essa, digamos, é uma componente que ainda falta também perceber qual será a sua dimensão, porque havendo a organização e havendo, digamos, locais em que o comando pudesse ser melhor coordenado, nos pareceria fundamental.
Nos pareceres que o Observatório deu ao Governo, o que é que viu contemplado e o que é que, pelo contrário, viu ignorado? Enfim, não se trata aqui só da organização territorial, há vários outros aspectos. O que é que o Observatório viu ignorado e viu contemplado?
Nós, na avaliação que fizemos do sistema, apontámos um conjunto de direções que valeria a pena, digamos, dirigir. Uma questão da formação, porque o que está a acontecer também é um déficit de formação de muitos dos agentes que transitam de umas áreas para outras. O Governo, numa das suas resoluções, indicou que haveria um trabalho específico na área de formação, mas no concreto ainda não temos esse conhecimento. E, por outro lado, duas áreas muito significativas que têm a ver com a relação entre a administração central e as associações humanitárias e os corpos bombeiros, por um lado, do lado mais do combate, e a relação entre a administração central, neste caso o ICNF, e as entidades detentoras de equipas de sapadores florestais. Nos pareciam também, digamos, duas peças com grande fragilidade, e que valeria a pena consolidar. E esse trabalho de consolidação não nos parece ter, de facto, ainda acontecido. Estamos à espera que possa talvez acontecer em diplomas que estão a ser preparados, mas que também têm estado a tardar. O plano para a gestão integrada dos fogos rurais e o sistema de gestão integrada de fogos rurais, que poderá disciplinar, digamos, a relação entre as várias intervenções nesta área, mas esses elementos também tardam e, portanto, de facto, a nossa constatação é que muitas das nossas recomendações, de facto, têm sido pouco ouvidas, que talvez sejam ouvidas numa fase posterior.
Já lá vamos olhar de forma mais global para a reforma que está em curso. Para já, e ainda aqui nesta questão da lei orgânica, Presidente Jaime Marta Soares, e a Liga dos Bombeiros, como é que vê esta nova lei? Começou por lhe fazer uma grande guerra, com um braço de ferro que passou inclusive pelo boicote à informação operacional, mas depois mudou de opinião, deu o seu aval ao diploma. O que é que acha desta nova lei orgânica, que, enfim, que não está ainda em vigor, na sua plenitude, mas que está aprovada e promulgada?
Nós não mudámos de opinião. Eu queria cumprimentá-los em primeiro lugar. Nós conseguimos foi que a lei inicial que foi proposta a Conselho de Ministros em 25 de outubro de 2018 não fosse a mesma que efetivamente foi aprovada meses depois.
O que é que conseguiu mudar?
Muita coisa. Mas o que aqui também gostaria por dizer, e digo diretamente porque está aqui alguém da Assembleia da República, sou deputado, e está o seu professor do Observatório, que anda muito a reboque. Tanto a Assembleia da República, que é autista e vesga em relação às questões dos bombeiros portugueses, e um observatório que efetivamente está coxo. Como é que se faz se cria um observatório para analisar todas as questões da proteção civil e não tem lá ninguém dos bombeiros? Nós tivemos o cuidado de dizer à época, em ofício enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos vários, e à própria Assembleia da República, aos grupos parlamentares, mas efetivamente a Assembleia da República preocupa-se muito é quando há polémicas para aproveitar o debate interpartidário e não em relação àquilo que devem fazer pelos bombeiros portugueses. Eu também gostaria que o Observatório viesse dizer-nos, a mim e aos meus portugueses, o que é que trouxeram de novo em relação àquilo que temos vindo a dizer há 20, há 30 anos a esta parte. E estou a falar com pessoas que, efetivamente, conhecem bem o que eu estou a dizer.
Podemos tirar esta dúvida aqui mesmo neste estudo.
Ao longo deste ano. Requentado. Todas as questões são requentadas.
Então já lá vamos. Agora responda à minha pergunta.
E é bom que nós sejamos capazes de dizer isto para, de uma vez, por todas, acabarmos com os treinadores de bancada e acabar com milhões de euros que são desviados para este tipo de estruturas, para estes lobbies da floresta, para os lobbies das universidades, para um conjunto de lobbies que efetivamente andam por aí e que fazem falta àqueles que andam no terreno a defender as nossas florestas. Essa é a primeira
questão. O professor Francisco Castro Reis já está ali a tirar notas, já lhe vai responder. Agora vamos lá então à lei orgânica.
O professor Francisco Rego aqui já lhe disse várias vezes e disse na Assembleia da República, por isso eu não tenho que estar preocupado com as palavras, tinha que estar preocupado com a minha consciência. E a minha consciência diz-me que em nome dos portugueses eu devo fazer assim e é isso que eu estou a fazer.
Muito bem. Lei orgânica.
Vamos à lei orgânica. A lei orgânica tinha um conjunto de situações que beliscavam a autonomia dos próprios bombeiros. Repare-se, a lei orgânica de 25 de outubro até tinha e dava a possibilidade à Autoridade Nacional de Proteção Civil, agora à ANEPS, para entrar a qualquer hora do dia ou da noite nas associações humanitárias para fiscalizar as associações sem aviso prévio. Entravam por ali dentro como aquilo fosse tudo deles. Quero aqui que fique bem claro que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não é dona dos bombeiros portugueses. O que ela tem é a coordenação, da estrutura operacional nos momentos, efetivamente, de intervenção operacional. Continuar na lei.
Que a Liga conseguiu, e que entende como vitória, e que lhe fez, enfim, tolerar esta lei orgânica, foi então a criação da Direção Nacional de Bombeiros com autonomia financeira e orçamento próprio.
Dentro da própria estrutura da autoridade.
O que é que isso
autoridade
quer dizer, exatamente?
Quer dizer que a Direção Nacional de Bombeiros, dentro da própria estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem a sua independência em relação a poder conjugar melhor aquilo que são as propostas das associações deste país e dos corpos bombeiros, sem que tenha que estar a ser toda ela, como é dizer, crivada, passar por um crivo de toda a estrutura. Ela tem a sua própria organização. Depois, o comando autónomo que nós dizemos para os bombeiros portugueses, não nos foi dada essa possibilidade, mas dentro da própria estrutura há uma determinada autonomização e só começam a avocar o comando nos teatros de operações quando tem cerca de 400 operacionais no terreno. Portanto, o COS, o Comandante de Operações de Socorro, ganhou espaço em relação às suas competências e às suas responsabilidades. Agora, há, em termos de descentralização, a questão das NUTS 3. E a questão das NUTS 3, fomos nós, bombeiros, primeiro que ninguém, que dissemos não. E dissemos no passado, dissemos no presente e vamos dizê-lo no futuro. Porque a questão de passar às NUTS 3 é uma imposição da comunidade europeia em relação às verbas comunitárias. Aliás, porque não há regiões em Portugal e para haver transferência das verbas têm que ser regionalizadas, e neste caso através das CIM, das comunidades intermunicipais. E aí é que está o busilis da questão. E a questão financeira, para a intermunicipalização.
É que é determinante para a nova organização.
Para a intermunicipalização, que nós não aceitamos em circunstância alguma, que põe em causa a questão técnica e operacional. E a questão técnica e operacional só é aplicada aos bombeiros. Não é aplicada ao INEM, não é aplicada à GNR, não é aplicada à Marinha, não é aplicada ao Exército, não é aplicada a ninguém.
Mas então diga-me uma coisa, razão, independentemente da razão, independentemente da origem, ter 5 comandos regionais e 23 sub-regionais é ou não prejudicial ao sistema de combate a incêndios?
Técnica e operacionalmente é um atentado a uma organização que pode não ser perfeita, mas está muito próximo disso, até porque em termos de uma organização de combate aos incêndios florestais que se tem vindo a desenvolver em Portugal, tem vindo a evoluir ano após ano, até em termos de formação, nós estamos no patamar cimeiro dos melhores da Europa e do mundo no combate aos incêndios florestais e em estruturas que assentam essencialmente em voluntariado.
Muito bem, alargo agora a conversa ao deputado social-democrata Duarte Marques, provavelmente o primeiro a querer que o Parlamento ainda tenha uma palavra a dizer sobre esta nova lei orgânica. Depois seguiram-se o PCP e o CDS e ainda estão todos à espera que essa apreciação parlamentar seja agendada. O problema do PSD, senhor deputado, é sobretudo esta nova divisão territorial. É por aqui o problema.
O principal problema que o PSD vê é a falta de profissionalismo por parte do Governo na preparação, quer desta época de incêndios, quer das anteriores. Esse é o principal problema. A lei orgânica da Proteção Civil é um problema menor, mas que revela que estamos mais uma vez a começar a casa pelo telhado. Eu não posso continuar a falar sobre este tema sem repor aqui alguma verdade face àquilo que o Presidente da Liga aqui acabou de dizer.
É melhor não puxar a tua língua.
Eu não tenho medo de si, não se preocupe, eu não tenho medo de si.
Aqui não há questões
pessoais. E eu digo, não há pessoais, mas há de verdade. Em primeiro lugar, o Parlamento não é vesgo nesta matéria. Se há entidade, se calhar além da Liga, que mais têm defendido os próprios bombeiros e o seu papel. E o seu papel de grande qualidade e empenho a minimizar a incompetência de outros e que tem salvo muitas vidas neste país, tem sido o Parlamento, e digo isto de partidos, todos os partidos. Os portugueses reveem-se nos bombeiros. Muitas vezes podem não se rever nas posições do Presidente da Liga, que eu não confundo com os bombeiros. Agora, devo dizer também, há muitos políticos que são bombeiros. Segundo lugar, o Observatório não merece esta crítica que o Presidente da Liga lhe fez. O Observatório tem pessoas que são bombeiros ou que foram bombeiros. É bom que saiba isso. Segundo lugar, o Observatório foi criado precisamente para, em Portugal, as únicas opiniões que aparecem quando se trata de fazer reformas desta matéria e desta natureza sejam, de facto, independentes do sistema. Porque nós, por exemplo, o Parlamento, o único interlocutor que tem, além da Liga de Bombeiros e do Governo, era a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que depende do Governo. Este observatório veio preencher uma lacuna independente e de tal forma transversal a vários saberes, desde a parte da floresta e do território à parte da proteção civil. Tem gente com proximidade a partidos, outros sem proximidade. É um órgão equilibrado e que não merece essa crítica. Foi importante porque neste momento, além da voz oficial do Governo, nós temos alguém que é de facto independente e penso que a Liga devia ficar contente pela primeira vez em Portugal existir uma entidade que produz relatórios, produz parceiros de qualidade científica e com conhecimento do terreno. Por outro lado, outra coisa que importa aqui dizer, não é a União Europeia que exige, ao contrário daquilo que disse o Presidente da Liga, não é a União Europeia que exige ao Governo que regionalize estes sistemas para receber dinheiro. Não! E isto é uma falácia que muitas vezes as pessoas colocam em Bruxelas, uma responsabilidade que é nossa. O Governo é que decidiu montar esta estrutura operacional territorial, e aliás, isso foi reconhecido por uma deputada do Partido Socialista num debate no Parlamento, por razões económicas, ou seja, o Governo altera a estrutura de segurança e de proteção civil não para garantir maior segurança, mas porque desta forma consegue ir buscar verbas a Bruxelas e não ter que gastar dinheiro do Orçamento de Estado. Ou seja, subverte aquilo que é a prioridade. Isto foi assumido por eles e eu acho que isso é lamentável. Uma coisa é poder aproveitar oportunidades de financiamento europeu para melhorar a nossa estrutura. Mas não foi isso que aconteceu. E é por essa também razão que nós estamos contra esta reforma. Nós somos contra a forma como isto está a ser feito, porque cria uma disparidade de várias estruturas que estão no terreno, mas podia ter sido também uma oportunidade para juntar em salas de espaço conjunto tudo aquilo que são as forças de socorro e de emergência e de segurança que estão no terreno. O caso do helicóptero do INEM, por exemplo, que se verificou que houve ali falta de diálogo entre várias forças de segurança e de emergência, se existissem salas de despacho mais conjunto, ou seja, que se reduzíssemos o número total, era mais fácil interligar respostas.
Deixe-me fazer a pergunta assim de forma muito direta, que aliás também fiz ao Presidente da Liga. E se esta divisão territorial avançar e avançar mesmo, que tipo de risco, que tipo de problemas operacionais é que pode colocar na prática?
Olha,
o governo estará a potenciar o quê? Mais descoordenação?
Mais uma vez,
mais dispersão?
Mais uma vez o governo constrói a casa pelo telhado. E na minha opinião esta estratégia, além dos fundos comunitários, tem como objetivo responsabilizar as câmaras municipais por uma matéria que é da competência do governo. Uma coisa é aquilo que nós defendemos, que é as câmaras devem ter mais responsabilidades e mais empenho na preparação do território e no apoio aos seus corpos de bombeiros. Isso não invalida que o governo e o poder central deixe de ter. A estrutura distrital criava coerência nos distritos e desta matéria tinha um papel decisivo e até bastante imparcial e independente. As nossas comunidades intermunicipais não são um exemplo, quer no seu desenho territorial e na sua abrangência, nem no seu funcionamento em algumas áreas. Devo dizer que algumas comunidades intermunicipais são mais fortes, mais coesas, funcionam melhor do que outras. Transferir-lhes assim esta responsabilidade, sobretudo quando o território não é compacto e que algumas delas não foram criadas com a harmonia e a abrangência que faria sentido, algumas foram a corte e costura, não têm a abrangência homogénea que deveriam ter. Na minha opinião, os comandantes operacionais distritais, mesmo nomeados pelo governo, ou pela autoridade nacional, garantem uma independência e uma distância face ao poder autárquico que às vezes é útil para todos. Porque, por exemplo, um comandante subregional, como vão agora criar, que esteja dependente apenas dos presidentes de câmara e que não tenha algum distanciamento face a algumas câmaras para poder decidir para onde é que vão os meios, para mim pode não ser a melhor solução, por mais competente que seja. Não quer dizer que não existam. Acho que as comunidades devem ter uma responsabilidade e um comando próprio. Que coordeno, mas os comandantes distritais são importantes para haver essa harmonia, até porque conhecem os meios ao dispor num determinado distrito, e há distritos, por exemplo, como o meu, que conheço bem, que é Santarém, em que a experiência de um lado do distrito é muito diferente da do outro, e os meios compensam-se uns aos outros. Não faz sentido aquilo que se pretende fazer, que é tirar uma esfera de competência que existe, que funciona e que tem qualidade, para criar uma sub-regional apenas por razões de irresponsabilidade política ou, sobretudo, de financiamento comunitário. E nisso estou de acordo com o Presidente da Liga, porque não faz sentido este tipo de transformação ser feita desta forma e depois não ser coerente com o resto das estruturas de apoio que estão no terreno e que estão a funcionar e que se devem coordenar.
Oh, Celso Paes, desculpe uma coisa. Atendendo a que a agressividade, que eu não estava minimamente a contar do senhor deputado...
Agressividade não, já mesmo apenas desmentiu uma coisa que não é verdade.
Eu quero dizer,
disse que a Assembleia é vesga.
É vesga e autista. Eu quero dizer-lhe, e que mostre um som, lá discutirem as questões de Lana Caprina, isso já sabemos como é que é a Assembleia da República, que eu também conheço, não tão bem, que estive lá tantos anos, mas tive lá o suficiente para fazer alguma aprendizagem. Há mais de 4 anos que a Liga dos Voos Portugueses propôs a criação de um observatório para os incêndios florestais em Portugal, que foi aprovado pelo então ministro da época, Miguel Macedo, e que depois andou meses e meses para trás para a frente no Ministério da Agricultura, para avançar, e portanto não venha cá agora dizer que esta ideia da Assembleia é uma coisa do outro mundo. Mesmo esta criação da AGIF é uma ideia do Observatório, que eu gostaria que me dissessem os resultados, a não ser de milhões de euros que estão a ser gastos com lobbies também das universidades, e que efetivamente daquele que tinha a obrigação de fazer alguma coisa, porque o plano está montante, que eram todas as estruturas da floresta e depois o próprio ICNF, e digam-me o que é que fizeram ao longo destes tempos todos e o que é que o Observatório veio efetivamente trazer de novo, que não foi a criação dessa AGIF, e os resultados que efetivamente essa AGIF está...
É precisamente sobre isso que vos quero ouvir.
A AGIF foi o governo, não foi o Observatório, nem foi a Assembleia da República.
Por indicação
não.
Do Observatório.
Não, desculpe lá.
Vocês
desculpe
agora
lá.
Não querem.
Não. Isso é o discurso que interessa. Isso parece o discurso que interessa ao Ministro da Administração Interna. Não, quer. Dizer aqui duas coisas. Uma coisa é dizer-se como a
passem... falar questões partidárias.
Não é partidário, não
misture.
Eu estou
a falar dos bombeiros portugueses e da floresta portuguesa.
Parece que às vezes tem medo de dizer a verdade sobre o Ministério da Administração Interna.
Já vos vou perguntar o que é que cada um acha sobre aquilo que está a ser feito.
Quem criou a AGIF não foi nem a Assembleia, nem foi o Observatório. Aquilo que o Observatório disse e a Assembleia também disse é que é preciso que haja maior coordenação entre as forças e entidades no terreno. Quem decide? Coordenação entre as várias forças e entidades no terreno. E aquilo que o Governo fez foi criar uma agência que está a sugar tudo o que é bom dos bombeiros e de outras instituições e que nós ainda estamos para perceber o que é que vai funcionar. Este Governo este Governo, está bem, mas não pode dizer
quem
só isso.
Propôs?
Este Governo, não, mas uma coisa é que também eu vou propor. Que alguém vá à Lua, mas depois não sou responsável por tudo o que acontece na forma como se vai à Lua. Pode ser ir de uma forma ou ir de outra. O Governo aproveitou-se de um relatório independente bem feito para camuflar algumas coisas que fez. E quando, na verdade, aquilo que o Governo está a fazer não é rigoroso com aquilo que a Assembleia, que o Governo, ou que até que a Liga propôs, mas sim a usar esse argumento para justificar opções erradas ou menos sérias que tomou.
Quem deu bem essa salvação? Foi a criação do Observatório, com o Primeiro-Ministro que
governou
e foi em frente.
Vou tentar redirecionar...
Isso é que é politizar e tentar jogar com as palavras.
Redirecionar aqui o debate, se só agora entrou em contacto connosco, recordo que está a ouvir o Em Nome da Lei, hoje dedicado à nova Lei Orgânica da Proteção Civil. Já olhámos nos últimos minutos para os contornos desse diploma, agora proponho que façamos o mesmo para o quadro geral da reforma lançada na sequência do ano trágico de 2017. Esta lei orgânica até é dos primeiros diplomas que aparece, mas não será o último. Falta o Plano Nacional de Gestão Integrado de Fogos Rurais, que no fundo será o documento orientador de todo o futuro sistema no período 2020-2030. Falta saber até que ponto o ICNF, também com uma nova lei orgânica, irá ter ascendente sobre as restantes entidades e falta até conhecer a nova lei de bases da Proteção Civil. Professor Francisco Castro Rego, entre o que se conhece e o que não se conhece, como é que o Observatório está a ver o evoluir desta reforma e estamos com um ano e meio de reforma?
Pois o Observatório tem expectativas sobre aquilo que irá acontecer neste Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Não é? Esta, de facto, é uma peça central e permita-me fazer também aqui uma indicação. O que é que o Observatório traz de novo? O Observatório traz de novo avaliações independentes sobre o sistema. E a avaliação que um observatório criado por uma Liga de Bombeiros é diferente do ponto de vista da sua independência.
O senhor nem sabe a Constituição, nem sabia a Constituição.
Criado pela Assembleia da República com intervenções de tantas entidades, inclusivamente um antigo presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, que, enfim, à partida será uma personalidade importante para o setor. Mas, independentemente disso, quer dizer, o Observatório tem como função a avaliação do sistema. Esta é uma das peças centrais, eu julgo que em muitas situações nacionais, é que se fazem alterações ao sistema sem se fazer a avaliação do próprio sistema. Claro. E nós começámos, no nosso mandato conferido pela Assembleia da República, começar a fazer a avaliação do sistema. E é a partir dessa avaliação que julgamos que as peças deveriam encaixar de uma forma diferente. O Governo reagiu, digamos, aos resultados da primeira Comissão Técnica Independente, com a criação, por exemplo, da AGIF, que de facto eu julgo que está a ter alguma dificuldade em concretizar aquilo que eram os objetivos de integração e de maior coordenação do sistema. Vamos ver se com o novo plano, digamos, essa nova centralidade. Aliás, nós propomos que, mais do que uma agência, que a AGIF se transforme numa interagência. Porque não precisamos de mais uma entidade, de um quarto pilar do sistema. Precisamos de uma certa união do sistema, uma certa coordenação do sistema. Portanto, precisamos de reforçar os pilares. E nesse reforço dos pilares não está muito a acontecer, e esse é um dos aspectos que nos preocupa. Mas, portanto, a peça central é a avaliação do sistema. E a avaliação do sistema conduz a determinados resultados e a determinadas propostas de alteração. E é, no fundo, essa não concretização dessas propostas que nos está um pouco a perturbar, porque sem a existência de um plano geral é muito difícil à Assembleia, cujo mandato inclui a avaliação do plano de gestão integrado de focos rurais, sem a existência do plano nós ficamos, de algum modo, se quisermos, descalços, porque não há essa base fundamental.
Bom, e entretanto o tempo vai passando e as ocorrências vão aparecendo e há uma vida real lá fora. E há, por exemplo, continuamos a ter problemas funcionais nas comunicações, com o Ciresp ainda sem a solução rápida e categórica que o Governo prometeu. Temos problemas na contratação e gestão dos meios aéreos, agora com a Força Aérea a tratar do assunto, mas com todos os problemas e atrasos do costume. Ou até a prometida profissionalização do sistema com, enfim, com nuances que também já aqui falámos. Estas continuam a ser vulnerabilidades do sistema que não estão resolvidas apesar de tudo, não é?
É verdade, depois a prática, na prática alguns desses problemas mantêm-se. Houve de facto um reforço de meios significativo em 2018, 2019, mas com a dificuldade de os pôr em prática, que é bastante comum nos nossos sistemas, infelizmente. Agora, aquilo que também me parece essencial é que para nós podermos dar um salto qualitativo na melhoria do sistema, nós temos que reconhecer primeiro as nossas debilidades. E aquilo que me custa, e aliás também com a mesma frontalidade que o Presidente Jaime Soares falou sobre o Observatório, aquilo que me custa é que não se vê da parte da Liga dos Bombeiros, sobretudo do discurso oficial do seu Presidente, nenhuma avaliação interna, nenhuma autoavaliação do que é que funciona bem nos bombeiros, o que é que funciona mal, quais são as deficiências, etc. Quer dizer, fala-se muito, de facto, nos pagamentos, etc., mas, de facto, uma relação mais estável, uma contratualização plurianual, uma maior exigência na formação, no comando, etc., tudo isso são peças essenciais. E eu julgo que, sobretudo, o ano 2017 exige de todos nós uma postura com muita humildade e com muito reconhecimento das nossas fragilidades em todos os sistemas. Na universidade, com certeza, nós temos dificuldades e deficiências até na compreensão de alguns fenómenos extremos que pedrogam, por exemplo, é um exemplo fundamental. Temos fragilidades na proteção civil e temos fragilidades também, e grandes também, no setor de bombeiros. E, infelizmente, este reconhecimento dessas fragilidades, eu julgo que tem que ser um primeiro passo para podermos ultrapassá-las e, de facto, elas muitas vezes não são reconhecidas.
Sr. Professor, só para rematar, enfim, a avaliação parece-me desde a incoerência de algumas coisas que já se conhecem até aos atrasos graves que atribui ao que ainda não se conhece, a avaliação, enfim, está-me aqui a fazer uma avaliação bastante negativa desta reforma.
Não, aquilo que o Observatório, a nossa interpretação daquilo que o Observatório deve fazer é mais alertar para as coisas que estão, digamos, para o copo meio vazio do que o copo meio cheio. Claro que houve passos significativos. Por exemplo, a criação da AGIF é, digamos, uma expectativa grande. Pode ser que ela, de facto, venha a colmatar algumas deficiências do processo. Ainda não está concretizado, mas talvez venha... há outros, portanto, a indicação de que vai haver uma nova sistema de formação. Tudo isso são indicações positivas e um reforço de meios também é significativo. Agora, o nosso observatório, para ter uma função útil, tem que chamar mais a atenção para aquilo que falta do que para aquilo que melhorou no sistema.
Presidente Jaime Marta Soares, estamos exatamente a mesma pergunta. Como é que estamos de reforma? Que avaliação faz da reforma? Estamos a entrar na segunda época de incêndios, já não se chama assim, mas na verdade estamos a entrar na segunda época de incêndios pós tragédia de 2017. Como é que vê aquilo que foi feito até agora?
Só se vai, mas eu tenho que...
Não se desvie muito, porque o tempo já não é muito.
Não posso deixar de responder àquilo que disse o professor, que não devia...
De forma então muito objetiva, vamos a isso.
Não devia ter. Avaliação
Faça-me ver as gravações que estão na Assembleia da República há anos a esta parte, no livro branco, no verde, no azul, no amarelo, em todos, daquilo que são as propostas de reforma, mesmo no setor dos bombeiros. Portanto, nós mesmo à reunião que tivemos convosco, já julgo que segunda vez, dissemos quais são as propostas em relação à reforma dos bombeiros. Nós sabemos que nem tudo é perfeito nos bombeiros, mas agora os senhores estarem a fazer uma avaliação do sistema, sem lá ter os principais responsáveis do sistema, é a mesma coisa que fazer a avaliação da saúde sem os médicos. Quantas vezes é que já pedimos audiência aos grupos parlamentares para colocarmos as nossas questões? E quantas vezes é que nos receberam? Por amor de Deus, não vamos
Sr. Presidente, como é que estamos de reforma? A que reforma, avaliação faz da reforma?
Por aquilo que nós dissemos ao longo dos tempos, está bem à vista, estamos muito aquém de uma reforma daquela que nós entendemos para o sistema de proteção civil em Portugal, em todas as suas vertentes, e neste caso específico dos incêndios rurais, que correspondem só a 7% da atividade dos corpos bombeiros. É preciso que se diga isto. Nós, bombeiros portugueses, não somos só a apagar incêndios florestais e que somos, nos teatros de operações, o principal agente, em 95% de recursos humanos, viaturas e equipamentos. Portanto, somos o principal agente e que temos sido postos de parte. E se formos analisar isto, em relação, isto tem que ser dito. Se não o disser, eu estou efetivamente a violentar a minha consciência. E muitas vezes nós temos muitos problemas de sustentação financeira e que temos que utilizar algumas artimanhas, nomeadamente ir ao buscar as pessoas do setor da saúde para poder terem disponibilidade, porque não temos sustentação financeira, porque as verbas que deviam ser destinadas à proteção civil, neste caso concreto aos bombeiros, para terem melhores ferramentas, para poder melhor operacionalizar aquilo que é o seu trabalho, não têm. Porque se têm disperso milhões de euros por observatórios, por laboratórios, por um conjunto de situações que, efetivamente, há mesmo para a AGIF milhões para a gerir e os bombeiros não têm. Portanto, temos que ver isto.
Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre coisas mais práticas, mais concretas. Deixe-me, por exemplo, o Ciresp.
O Ciresp.
Funciona ou não funciona? Os bombeiros no terreno sentem ou não sentem?
Sentem o falhanço do Ciresp e que sentiu-se em 2017 no incêndio de Trão Grande.
E continua.
Mas daí para cá, sem ter conseguido atingir a perfeição, muito longe disso, a Liga dos Bombeiros Portugueses, desde a primeira hora, que faz parte da Comissão de Utilizadores do Ciresp, e deu muitos apoios, mesmo em termos de formação, com a Escola Nacional de Bombeiros, para ele melhorar. O que fizeram foi um erro quando lançaram o Ciresp, que o caderno de encargos entendia uma determinada estrutura que, efetivamente, veio a concretizar-se e vê-se que está longe daquilo que são as necessidades. E depois a falta de cuidado que houve das antenas fixas, das antenas móveis, e, efetivamente, em todo um conjunto de situações. Com esta questão da redundância e dos problemas que são conhecidos da opinião pública, se porventura falhar, então outra vez vamos ter a situação gravíssima. Gravíssima. Portanto, o Ciresp tem que ser analisado à dimensão do que ele representa na globalidade da estrutura, porque ele não é só para os incêndios florestais, não é só para os bombeiros, é para a GNR, para a PSP, para todas as estruturas de proteção civil. Portanto, o Ciresp
falha para todos.
Uhum. E por isso o Ciresp merece uma atenção especial. Em relação às reformas que se têm vindo a fazer, elas estão aquém daquilo que os bombeiros propõem. Os bombeiros propõem muito mais eficácia com muito menos custos. É preciso que ouçam os bombeiros, não ouvem os bombeiros. É contra o sistema.
Politicamente, Duarte Marques, que avaliação é que o PSD faz daquilo que já foi feito desde o final de 2017?
Em primeiro lugar, é importante dizer que, na nossa opinião, há uma grande oportunidade, que foi esta adversidade, mas que não foi aproveitada para fazer uma reforma consensual, ou pelo menos que unisse o país, quando havia uma abertura até financeira das despesas possíveis, de apoio político na Assembleia, preocupação de todos os agentes. O governo desperdiçou esta oportunidade, quis fazer tudo sozinho e a correr. Devo dizer que o PSD, aliás, antes da tragédia de Trogão, em 2016, quando o Ciresp falhou de grande forma no incêndio de Sardoal, eu tive a oportunidade de dizer, então o Ministro da Administração Interna, o PSD está disponível para fazer uma reforma a sério, mas tem que ser transversal, com os partidos principais a apoiar, para não ficarmos escravos de nada, para podermos decidir com independência aquilo que é melhor para o país. Mesmo após Pedrógão, o Governo fez todas estas reformas com base numa indicação do Observatório e escondendo a execução de toda a gente. Esta lei orgânica foi escondida de toda a gente, só era do conhecimento praticamente do gabinete do Ministro e da Liga de Bombeiros. O Governo só foi ouvir o Observatório depois do Parlamento denunciar isso. Nós exigimos muitas vezes discutir este assunto e não quiseram.
Na verdade, até a própria Proteção Civil conheceu o documento já concluído.
Este é um documento que ninguém apoia. Eu acho que só o próprio ministro é que apoia este documento.
E a dizer Proteção aqui... Civil fez uma proposta que Deus nos livre, para os governos portugueses, Deus nos livre que ela tivesse ido para diante.
Pois esta proposta terá evoluído, nós não sabemos a versão inicial. A Liga acabou por apoiar esta proposta naquilo que achou mais importante, mas esta proposta tem coisas que são inaceitáveis. Mas mais importante do que esta lei orgânica ou do que todos aqueles planos que o Governo tem vindo a anunciar, nós estamos fartos de ver PowerPoints, de ver grandes estratégias, porque depois no terreno, os bombeiros, a Proteção Civil, continua a combater o fogo da mesma forma. Mesmo a reforma da floresta que foi feita fica muito aquém daquilo que era necessário, porque o Governo ficou escravo das barreiras ideológicas do seu setor mais à esquerda e não fez aquilo que era necessário para não termos sequer que ter tanto investimento em bombeiros ou proteção civil daqui a 20 anos. Mas enquanto o território não mudar, nós temos que melhorar o combate. Nós tínhamos que melhorar o combate na primeira intervenção e no ataque ampliado. E a verdade é que, apesar de todo o novo conhecimento que há na proteção civil, nos estudos que são feitos e no apoio à decisão que é feita em Carnaxide, no terreno, os comandantes operacionais, locais e regionais, continuam a fazer esta preparação sem as ferramentas que deviam ter, porque isso não mudou nada. Temos mais carros da GNR. Aliás, vê-se há um investimento brutal na GNR, que é desproporcional aos bombeiros, que são 90% das forças de combate, não têm equipamento novo de qualidade, como foi dado aos bombeiros, como foi dado aos militares e, por exemplo, à GNR. O Governo conseguiu criar aqui uma situação de rivalidade e até de algum ódio entre várias forças que deviam estar no terreno unidas, que vêm por inveja ou por desconsideração, que a capital não aproximação ao fogo. Eu vou dizer uma coisa que até pode parecer uma heresia, mas infelizmente aquilo que o Governo conseguiu cavar foi um fosso entre as várias forças no terreno, que eu penso até que às vezes algumas até desejam que outras falhem. Porquê? Por falta de liderança, de compreensão e até de algum carinho face àqueles que são os principais atores deste combate que protegem as pessoas. Deixe-me só dizer mais uma coisa que é rápida. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Ciresp. O Ciresp é uma daquelas ferramentas que são essenciais, mas que o Governo nunca teve a humildade de reconhecer onde é que falhou. Por exemplo, a história do satélite é precisamente uma redundância que é retirada na renegociação que é feita por António Costa no governo de Sócrates, que não foi colocada a tempo e foi retirada para se poupar em 50 milhões de euros. E agora há uma promessa do governo de serem enterrados 1000 quilómetros de cabos do Ciresp e não foram e não dão respostas a isto. O Ciresp é muito útil, tenho muito medo que volte a falhar, mas é essencial para que isto corra bem. E deixe-me dizer só mais uma coisa, que é o Sr. Presidente da Liga. Os bombeiros não encontram, se calhar, maiores defensores além da Liga do que no Parlamento. E o Sr. Presidente da Liga, na minha opinião, tem que definir melhor quem são os seus adversários. Não é o Parlamento. Se calhar o seu maior adversário neste combate tem sido o próprio Governo. E nós não compreendemos como é que desta forma usa as palavras que usa para atacar a Assembleia e para responsabilizar a Assembleia ou o Observatório por opções que são da competência exclusiva do Governo. Não basta a Assembleia proclamar a defesa dos bombeiros para poder ajudar a melhorar a sua vida. Nós temos a certeza que o sistema português está assente em 90% da sua capacidade nos bombeiros. O Governo não conseguiu nunca compreender que os bombeiros são o elemento central. Os bombeiros que andam no terreno a combater fogo, os bombeiros que andam no terreno a dar a cara por todos nós, são o elemento fundamental da segurança dos portugueses. E terminava só com mais uma mensagem.
Que maravilha.
Não basta. Não é, mas eu digo isto todas as semanas. O Jaime é que não ouve.
Ouço.
O que não faz sentido é o Governo agora criar um conjunto de responsabilidades no ICNF, apesar de não lhes dar capacidade nem meios para isso. Na GNR, apesar de não terem os meios preparados a tempo. E chegarmos a este período do ano, e pelo terceiro ano consecutivo, os meios aéreos que estão previstos na Diretiva Operacional Nacional, metade não estão disponíveis. Isto é uma irresponsabilidade, Deus queira que continue a chover, porque se formos a contar com a capacidade de programação, de planeamento do Governo e da Secretaria de Estado, da Administração Interna, os portugueses não estão a salvo.
Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta e o nosso tempo de facto está mesmo no fim. Eu bem sei que o Ministério da Administração Interna não quis estar aqui enfim, a explicar os seus planos ou a defender-se, se fosse caso disso, mas vou fazer um bocadinho de Ministério da Administração Interna. Não reconhece melhorias a nenhum nível na previsão de risco e alerta às populações, mérito de programas como a Aldeia Segura, o reforço do GIPS da GNR ou uma nova vida dos guardas florestais. Reconhece ou não aí já, alguns
claro
méritos?
Claro que sim. Eu já há pouco disse que havia um maior empenhamento à dirigência em plenário. Esta disponibilidade até financeira e política para fazer maior investimento neste setor foi uma grande conquista deste governo, mas acho que foi da sociedade portuguesa, graças à tragédia de 2017. Por isso é que eu disse que o governo não aproveitou esta mudança para fazer reformas que até são difíceis e pouco compreensíveis neste período, neste espaço de tempo. Eu devo dizer que há um reforço importante da GNR, mas devo lembrar que a GNR não nasceu para combater o fogo. Se calhar a aposta devia ter sido feita ou na Força Especial de Bombeiros ou na alguma maior profissionalização e permanência dos bombeiros. O governo diz que faz profissionalização com as AIPs, quando são grupos pequenos de bombeiros que trabalham das 5 da manhã, das 9 da manhã às 5 da tarde e que depois não têm substituição, pois continuam a depender dos voluntários. Uma profissionalização a sério, financiada pelo Estado ou pelas câmaras municipais, era 24 horas, não era a meio tempo. E o governo tenta fazer crer que esta profissionalização que existe em muitos concelhos, quando na verdade é uma profissionalização a meio tempo. E é isto que nós temos que denunciar, porque se criam expectativas erradas às pessoas. Os programas Aldeia Segura, na nossa opinião, funcionaram como alerta, mas funcionaram muito mais como propaganda por parte do governo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais cuidadosas. Acho que essa é a grande batalha que o governo conseguiu, foi que os portugueses, a batalha conquistada à custa de uma grande tragédia, que os portugueses estivessem mais alerta, que fossem mais cuidadosos. A GNR fez um trabalho muito importante na obrigação e na chamada de atenção para a limpeza da floresta junto às zonas de maior perigo. Eu acho que essa conquista é absolutamente necessária, mas nós continuamos a ver as coisas a falhar em coisas tão básicas como, por exemplo, continua a não haver um plano de gestão de máquinas de rasto, de empenho de máquinas de rasto. Os bombeiros continuam a ter apoios à decisão informáticos, digitalizados. Aquilo que são coisas essenciais que ao comum dos mortais faz impressão como é que o governo não pôs à disposição dos bombeiros, não existem. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Hoje, um comandante operacional pode estar a combater um fogo na região de Coimbra, mandar um carro dos bombeiros de Lessa do Balio para uma serra ali ao lado, e eles podem ir para uma serra para o Algarve que ninguém consegue provar que não foram. Porquê? Porque os carros de bombeiros, os carros da Proteção Civil, as máquinas de rastro, não têm sequer um sistema de localização.
Estou sem tempo.
Mas eu queria que me deixasse só dizer isto.
O senhor professor, deixe-me só ouvir o senhor professor. Professor, 30 segundos, vamos a isto.
Depois também só quero 30 segundos.
Não, aquilo que me parece fundamental é que, de facto, como vimos, há muitas questões por resolver. E tem que ser sem agressividade, com apoio técnico, com calma e para chegar, digamos, às conclusões mais corretas. E isso obriga os agentes todos a terem, de facto, essa humildade. O Observatório tem feito esse apelo e parece-me que está completamente disponível para olhar para questões tão importantes como a reorganização do setor operacional dos bombeiros, a ligação dos sapadores florestais com o ICNF, etc. Elementos estruturais sem os quais a solução não existe.
José Marta Soares, 30 segundos.
Olha, o grande prazer que eu tenho na vida é ter a confiança dos bombeiros portugueses para presidir à Liga dos Bombeiros Portugueses. E aquilo que mais, a mim e aos meus colegas dos órgãos sociais, mais enobrece a nossa forma de estar na vida, é que estamos completamente equidistantes de qualquer partido político. Nós temos uma independência total sobre todas as questões político-partidárias. E por isso acusamos o governo quando temos que o acusar, defendemos o governo quando ele merece que seja defendido, e é pena que todos os partidos políticos tivessem a capacidade de entender que isto se resolve não é atirando, guerreando uns aos outros, é unindo-se em torno de um problema nacional, de um problema gravíssimo, em que todos ao longo da vida têm efetivamente cometido erros tremendos e que só se não tiverem este entendimento de se juntarem nesse caminho, nunca mais ultrapassaremos esta dificuldade.
Ainda bem que reconhece isso.
Não digam. Arranjam a bandeira. Qualquer um depois arranja bandeiras para guerrear o outro e não apresentar soluções concretas na procura de um caminho comum para... e depois quem é que é a carne para canhão, são efetivamente
senhores,
os bombeiros. Mostrem-me o que é que têm feito para os bombeiros portugueses.
Ponto aos bombeiros. Fala para os seus bombeiros.
Resta-me uma vez mais agradecer a vossa presença. Obrigado por terem vindo. Em Nome da Lei regressa de hoje a 8. Até lá. Boa semana. Em Nome da Lei.